As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
No âmbito da 7ª Semana Cultural do Agrupamento de Escolas Templários, foi inaugurado na Biblioteca Municipal de Tomar, na manhã desta sexta-feira, uma exposição de obras de arte dos alunos do 10º, 11º e 12º anos do curso de artes do agrupamento. Integrada no projeto Essência Ser Humanidade, Bienal das Artes, a 7ª Semana Cultural decorre até 6 de junho e envolve um conjunto vasto de iniciativas com o apoio do Município de Tomar e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, numa organização conjunta do agrupamento e da Junta Urbana de Tomar. O diretor do Agrupamento de Escolas Templários, Paulo Macedo, inaugurou a exposição com agradecimento aos alunos do curso de artes.
Antes de mais, um agradecimento especial. Quero ter aqui os alunos de artes, do 10º, 11º e 12º, e as minhas colegas professoras dos alunos, porque sem eles e sem as professoras, nada disto que vamos hoje aqui inaugurar seria possível. Dar uns parabéns muito especiais aos alunos do 10º ano, que estão a ver envolvidos na primeira vez numa inauguração e perguntam-se, mas que trabalho que eu fiz para estar aqui, como dizia há bocado uma aluna, o que é que eu fiz para estar aqui? Fez o seu trabalho, por vezes não é reconhecido pelos próprios, mas que eu espero que percebam que esta é a primeira vez que estão a fazer um trabalho que é importante, que é expor aquilo que fizeram e que foi muito trabalho vosso e também das professoras que vos ensinam. Já agora falar aqui da Semana Cultural, já estamos na 7ª Semana Cultural, no âmbito do Plano Nacional das Artes, da Bienal Cultura e Educação, que o Agrupamento de Escolas Templários conseguiu trazer para Tomar, porque esta Bienal só envolve 9 concelhos do país, e Tomar é um deles, precisamente, que temos a 7ª Semana Cultural. Eu, além disso, hoje sinto-me mais ainda feliz por outro motivo. Estava há bocado a partilhar porque isto é real. Estou hoje aqui nesta inauguração às 11h30 desta exposição coletiva de alunos do 10º, 11º e 12º. Logo à tarde, às 6 da tarde, vamos inaugurar outra exposição de um conjunto de alunos também da mesma do agrupamento de escolas, neste caso a Escola Secundária Jacó Ratón, também de artes, na Feira do Livro. E depois à noite terminamos com uma peça de teatro também feita por alunos. E como veem, se isto não é arte, é isto mesmo. Portanto, não, mas foi por acaso. Podíamos estar, isto foi tudo preparado para o dia 2. Não. Tinha que ser agora, logicamente. Portanto, na semana que começa já no dia 2, vai-se prolongar até o dia 6, ainda continua no dia 5 e dia 6. E tenho que agradecer também, e finalmente, as semanas culturais, como eu tenho dito, não só seriam possíveis, ou melhor, não seriam possíveis se não tivesse aqui a ajuda fundamental das juntas, e agradecer mesmo, porque é importantíssima a Junta do Urbano, a Junta Urbana e as outras juntas, porque nós estamos espalhados por 8 freguesias, e para levar a cultura às outras freguesias temos de ter a ajuda. E a vossa, da Junta Urbana, é fundamental. Da Câmara Municipal, nós também temos que agradecer à própria comunidade intermunicipal, mas repito, aos alunos e às professoras, porque sem vós não era possível.
Augusto Barros, o Presidente da Junta Urbana de Tomar, fez também ele um elogio aos alunos de artes e ao agrupamento pela iniciativa e deixou o desafio para realizações futuras.
É um agradecimento também muito especial aos alunos e aos professores. Sem eles, se calhar, nada estaríamos aqui a fazer, iríamos fazer de ser alguma coisa, mas não era como é, como está em patente. Esta inauguração destas pinturas alusivas a Tomar, à cidade, tem muito se liga, mas muita coisa a cidade tem para pintar, muita coisa a cidade tem para expandir a nível das artes e a nível dos alunos que estão integrados nesse fim. Sem esse patamar que as escolas estão a envolverem, com este agrupamento templário que se envolveu juntamente com a Junta de Freguesia na sua parceria, com o apoio sempre imprescindível da Câmara Municipal de Tomar e da CIM, nós não conseguimos atingir aquilo que estamos a atingir. Estamos na 7ª semana da parte do Semana da Cultura e Dia do Ambiente. Há uma coisa que temos que recordar, é que o dia de hoje é de muita atividade e que vai se prolongar por diversos dias, como o Sr. Diretor já disse. Iremos acompanhar ao máximo possível. Junto à Freguesia teve o máximo cuidado em ter o cuidado de apoiar o mais possível, e cá estamos para isso. não estávamos aqui a colaborar, e esperamos que o futuro será para continuar, porque nós, com muitos programas que têm feito e que alguns chegaram de raiz, nunca damos deles desfazer, mas sim continuar e aperfeiçoar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa organização do município de Tomar e da Livraria Nova, arranca nesta sexta-feira, 2 de junho, no Complexo Cultural de Levada, a 13ª edição da Feira do Livro, programada para as 18 horas. A abertura do certame conta com a inauguração da exposição dos alunos de artes da Escola Secundária Jacomo Raton. Para além dos milhares de livros a preços convidativos presentes no certame, a feira contará também este ano com a presença de vários autores nacionais e locais. Nuno Garcia Lopes, do Gabinete de Comunicação do município de Tomar, e um dos responsáveis pela organização do evento, antecipou para a ERTS a programação da Feira do Livro, que arranca então esta tarde por volta das 18 horas.
A abertura oficial será às 6 da tarde, aqui neste caso será uma abertura que, para além daquela parte um bocadinho mais institucional, como temos sempre, terá também um momento interessante, que é este ano teremos em paralelo uma exposição de trabalhos dos alunos de artes visuais da Escola Jacomo Raton, que são também sobre um tema interessante, são sobre portas e fachadas da cidade de Tomar. Portanto, os alunos foram convidados a virem para a cidade um bocadinho observar e registar esses espaços em que muitas vezes nem sequer reparamos, e portanto começaremos precisamente com a inauguração dessa exposição. Penso que será também uma razão interessante para este ano passarem pela feira. De qualquer modo, respondendo à questão, em relação à presença de autores, nós teremos este ano alguns nomes, para além do Badão, que já falei, alguns nomes bem conhecidos a nível nacional. Logo no sábado, às 4 horas, teremos a Alice Vieira e o Nelson Mateus. Eles fizeram um livro na altura da pandemia, Diário de uma Avó e de um Neto, mas embora não sejam de facto avó e neto, mas fizeram este trabalho. A Alice não poderá estar, mas estará em videoconferência, e o Nelson estará connosco. Por aqui passarão também, na noite de domingo, às 21 horas, a Aura Miguel, que é uma jornalista bem conhecida relacionada com o Vaticano, e portanto ela tem agora um livro que fala sobre as jornadas mundiais da juventude, estará cá também. Teremos na noite de sábado, 9 de junho, Eduardo Marçal Grilo, que é também uma figura bem conhecida, e na noite de sexta-feira, dia 9, creio que disse sábado, na noite de sábado, isso sim, teremos a Paula Margarido, que nos trará como destralhar a sua casa, algo que às vezes nas nossas vidas também é um bocadinho importante. Na tarde de domingo, dia 11, Carmen Garcia, que é conhecida também por ser a Mãe Imperfeita, nome de um dos seus livros, e que com certeza também será bastante interessante. Mas teremos também, como sempre, uma presença muito importante dos autores locais. Teremos ao longo das noites, a partir de segunda-feira, respectivamente o José Morgado, depois a Natália Cardoso na terça, o Carlos Trincão na quarta-feira, e na quinta-feira, no dia 8, que é feriado, teremos à tarde um jovem autor tomarense, o Eduardo Repas, e um outro jovem autor à noite, o Lourenço Madureira Miguel. Portanto, penso que todos estes serão boas razões para não deixarmos de passar pela feira, onde a relação também com a comunidade local e com aquilo que se vai fazendo no Conselho de Tomar é também sempre bastante importante.
Rádio Web, a primeira a informar.
Das 37 vagas que estavam abertas para a chegada de médicos de família à região do Médio Tejo, apenas 3 foram ocupadas e nenhuma delas diz respeito ao Conselho de Tomar. Houve então registro para a colocação de 2 profissionais em Torres Novas e outra em Fátima, sendo que o território nabantino, profundamente carenciado, não recebeu desta forma qualquer reforço, assim como outras realidades do Médio Tejo, casos de Abrantes, Mação e Alcanena, concelhos também de veras carenciados. Em comunicado enviado para a redação da ERTS, a Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo refere que tem defendido a harmonização das formas de organização e das condições de trabalho, valorizando a prestação de cuidados médicos de proximidade com incentivos, criação de equipas específicas, médicos das USF e prestar cuidados de extensões de saúde, contratação de médicos estrangeiros, contratação de prestadores de horas médicas. Numa nota onde sugere a todas as entidades envolvidas nas questões de saúde que tudo façam para tentar resolver a situação no Médio Tejo e outras regiões com carência de médicos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo alargou esta semana a intervenção da Unidade de Hospitalização Domiciliária à Associação Comunitária de Apoio à Terceira Idade das Mouriscas, em Abrantes, que acolhe 30 idosos, e à Santa Casa da Misericórdia de Mação, que abrange 46 utentes séniores. Numa nota enviada à redação da ERTS, o Centro Hospitalar refere que, com este protocolo de cooperação, sempre que os médicos responsáveis pelo acompanhamento dos utentes destes lares de terceira idade considerem que pode haver necessidade de recorrer aos serviços hospitalares, contactarão a equipa de hospitalização domiciliária do CHMT e não o Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica de Abrantes. A unidade de hospitalização domiciliária faz a avaliação do utente em questão, num período máximo de 24 horas. Se este reunir os critérios para internamento, passará a ser seguido a partir da unidade de hospitalização domiciliária até à data da sua alta hospitalar. Se estiver em causa doença aguda ou risco de vida iminente, deve manter-se a referenciação para atendimento do serviço de urgência através da rede de emergência pré-hospitalar. A mesma nota refere ainda que a hospitalização domiciliária liberta a pressão assistencial dos serviços de urgência e do internamento hospitalar das três unidades hospitalares da instituição, otimizando recursos para poder aumentar a atividade cirúrgica. Também na componente de internamento em enfermaria hospitalar haverá maior eficiência, com mais camas disponíveis para doentes agudos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Alvega e Concavada, em Abrantes, receberam uma carrinha. Veículo irá estar à disposição da comunidade. Os pormenores com o António Feliciano.
O primeiro dia deste mês de junho ficou marcado pela entrega de uma carrinha à população de Alvega e Concavada, no concelho de Abrantes, veículo que essencialmente irá estar à disposição da comunidade, mas principalmente das crianças da escola de Alvega. Concretizou-se desta forma um projeto no âmbito do orçamento participativo, iniciativa que agora irá sofrer uma pausa até que se encontre um modelo capaz de envolver os cidadãos, referiu nesta sessão Manuel Valamatos, presidente da Câmara Abrantina, que espera que esta carrinha possa proporcionar uma nova dinâmica a Alvega e Concavada.
Houve um projeto de uma cidadã aqui em Alvega, foi a Vera Catarino, que fez uma candidatura ou uma carrinha na altura para o serviço da comunidade, para o serviço escolar, de forma muito mais específica, e nós ainda, lá está, porque o antigo regulamento deixava algumas falhas, algumas lacunas, e é isso que estamos à procura de um novo modelo organizacional para dissipar este tipo de dúvidas, tanto que é assim que só hoje, uns anos depois, é que estamos a concretizar esta vontade de uma cidadã que concorreu ao orçamento participativo e que só agora é que conseguimos verdadeiramente concluir este processo. Este processo está a ser concluído através da entrega da carrinha à Junta de Freguesia de Alvega e Concavada, por forma a que a Junta depois possa fazer os diferentes transportes para a atividade escolar e que também possa acompanhar aquilo que é a dinâmica e as necessidades da própria comunidade, e é para isso que vai servir esta carrinha.
Vera Catarino, a munícipe que esteve na gênese desta candidatura, não deixou de enaltecer o que considerou como uma conquista para Alvega e Concavada e agradeceu à população que votou no projeto.
Enaltecer esta conquista para a freguesia, sem dúvida as ideias surgem nas oportunidades criadas pelo Presidente e pela Câmara Municipal de Abrantes. É fundamental, por isso muito obrigado. Agradecer à população, porque foi a população que votou. Agradecer à Carla e à Sónia, que aderiram a esta ideia desde o primeiro momento e estiveram muito próximo da população para concretizar esta ideia. E dizer que esta casinha mais moderna tem mais conforto, tem mais segurança, principalmente para as crianças, que é o fundamental.
Rádio Web, a primeira a informar.
O grupo de teatro Fatias de Cá vai levar à cena, a 10 de junho, nas Lapas, Lugar da Póvoa, na freguesia de Além da Ribeira Pedreira, a peça de William Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão. Os bilhetes já estão à venda e são limitados a 99 ingressos. Como refere o Presidente da União de Freguesias, Jorge Graça, a iniciativa está a ser preparada com o envolvimento da Junta de Freguesia, que pretende também, assim, dar a conhecer esta zona do Conselho de Tomar.
É mais um evento a nível nacional que a Junta está a preparar com o Grupo Fatias de Cá, em que vamos ter nas Lapas a peça de teatro de Sonhos de uma Noite de Verão. E lá sai mais um evento que já vamos com 2 meses de inscrições e que vamos, e 70% das pessoas que estão confirmadas são de fora do concelho. Temos de Lisboa, temos de Caldas da Rainha, temos da Figueira da Foz, ou seja, está a ter bastante receptividade por parte das pessoas que acompanham o Grupo Fatias de Cá, virem até às Lapas, conhecerem. Todas elas fora do concelho não sabem onde, sequer onde isto fica, terão que vir por GPS, mas essa será uma mais-valia também para virem conhecer a magnífica zona ali envolvente o rio e tudo o que podem desfrutar. E terá início às 19h19, é uma hora e pouca peça, e depois terão um jantar medieval pelo valor de 14,14€. De facto, foi uma parceria que a Junta fez com o grupo. A nível de condições, o que esta peça vai ter de interessante é que serão as condições naturais daquela zona que irão favorecer a peça e toda a sua envolvente. Condições, não vai ser necessário criar palcos, porque a peça será no meio da natureza e isso será uma mais-valia. E é isto que o grupo procura. E é isto que a Junta também gosta que se faça e que se mostre o que realmente aquela zona tem de excelente para mostrar. Claro que tivemos que criar algumas condições mínimas para que realmente as pessoas possam atuar, mas estamos a falar pronto. O essencial será sempre a natureza como está, e é isso que vai ser espetacular.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera continua a perspectivar chuva para a primeira quinzena de junho, sendo que para já, pelo menos até dia 10, há forte possibilidade de precipitação diária, ainda que este cenário não afeta de forma significativa aquelas que têm sido as temperaturas máximas, que deverão oscilar entre os 27 e os 31 graus no concelho de Tomar. Já os valores mínimos, por sua vez, irão situar-se entre os 12 e os 14. Por via disso mesmo, o índice de risco de incêndio no concelho nadantino estará entre os patamares reduzido e moderado.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Aproveitamento pleno e racional da reserva de água da barragem do Carrilho. Recentemente, a Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Tomar reuniu com responsáveis da Direção Regional de Agricultura e Pesca de Lisboa e Val do Tejo, por proposta do Grupo Municipal da CDU. O objetivo era fazer um ponto da situação do aproveitamento pelos agricultores que usufruem da infraestrutura hidroagrícola da barragem do Carril, inoperacional desde fevereiro em consequência de 2 rupturas sucessivas na sua rede de distribuição de água. Ficou-se a saber que a Direção Regional de Agricultura e Pesca, para além de estar neste momento envolvida no arranjo destas rupturas, está finalmente em condições de avançar para a execução de 2 projetos de maior amplitude para intervir na reabilitação do aproveitamento hidroagrícola da barragem do Carril, um no âmbito dos equipamentos de transporte e distribuição de água e outro tendo como objetivo melhorar as condições de segurança e estabilidade da barragem. Os responsáveis da Direção Regional de Agricultura e Pesca deixaram a sua convicção e que estas intervenções estarão concluídas no prazo máximo de 1 ano, sendo que a que envolve a segurança e estabilidade da barragem já se encontra adjudicada. Em conjunto, os investimentos previstos nestas 2 obras ultrapassam os 800 mil euros. Estes projetos de reabilitação foram apresentados e aprovados no já distante ano de 2016, mas só em 2022 vieram a ter luz verde para a sua implementação. As rupturas sucessivas que ocorreram na rede de distribuição nos últimos 4 meses e inviabilizaram a utilização da água da barragem pelos agricultores, pondo em risco a produção deste ano, certamente que serão consequência dos sucessivos adiamentos destas 2 obras. Um outro problema que foi abordado nesta reunião foi a necessidade de ser criada uma nova entidade gestora para a barragem. Em 29 de agosto de 2022, esta barragem de regadio foi reclassificada, passando a ser considerada como obra de aproveitamento hidroagrícola incluída no grupo 3, em consequência do caráter público da obra e da necessidade de adequar o seu modelo de gestão à complexidade e à sua importância socioeconómica, abrindo as portas à possibilidade de aceder a um novo regime de concessão. Assim, e de acordo com o atual quadro legal, a conservação e exploração das obras de aproveitamento hidroagrícola da barragem do Carril pode ser atribuída, no todo ou em parte, através de concessão, a pessoas coletivas públicas ou privadas com capacidade técnica e financeira adequada, sendo dada preferência às entidades do tipo associativo e cooperativo que representem a maioria dos proprietários e dos regantes beneficiários com as obras e às autarquias locais. Esperemos que a recente extinção da Direção Regional de Agricultura e Pesca não venha criar novos entraves e atrasos no desenvolvimento deste processo. Não podia terminar esta nota do dia, e porque estamos a falar da utilização de água, sem assinalar que o Dia Mundial do Ambiente, instituído em 1974, celebra-se a 5 de junho, este ano, sob o tema Soluções para a Poluição do Plástico. Lembrando que mais de 20 milhões de toneladas de plásticos acabam anualmente nas águas dos lagos, rios e oceanos.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.